Fala galera do clube, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Augusto e esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. Lembrando que os nossos conteúdos são direcionados aos profissionais da área da saúde. Galera, antes de falar sobre o episódio de hoje, lembrando que essa semana tem novidade super especial do Clube da Cardio. Vai começar a nossa Black November. Serão descontos super especiais dos nossos cursos de emergências cardiovasculares, o SAFER, e do curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Além disso, a gente vai ofertar também um curso especial sobre dor torácica na emergência, o principal assunto que todo plantonista que trabalha com emergência precisa dominar. A gente vai ter ainda um combo, unindo o SAFER e o curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca para quem quiser ter acesso a todos os conteúdos que o Clube da Cardio oferece. Falando um pouquinho agora sobre o tema dessa semana, pessoal, cardioversão elétrica sincronizada. Um tema que já apareceu aqui no nosso podcast, mas que hoje a gente vai um pouco mais a fundo falar dos detalhes para você que quer aprender um pouco mais sobre esse procedimento. Vamos nessa! Galera, antes de falar do procedimento em si, vamos lembrar aqui um pouquinho da eletrofisiologia da cardioversão elétrica. Então, o nosso objetivo ao cardioverter o nosso paciente vai ser despolarizar todas as células envolvidas em um determinado circuito de reentrada. E então, esse circuito vai entrar em período refratário e o nó atrioventricular, que é o nosso marcapasso fisiológico, que é dotado de automatismo, que possui células, as células que despolarizam com mais rapidez, vai assumir o comando novamente dos batimentos. Então, pessoal, existem algumas arritmias com um circuito único de reentrada, são circuitos previsíveis, como, por exemplo, no flutter atrial típico, na taquicardia por reentrada nodal, na taquicardia por reentrada atrioventricular e a taquicardia ventricular monomórfica. Por outro lado, existem outras arritmias que apresentam múltiplos circuitos, que são a fibrilação atrial e a fibrilação ventricular. Luiz, qual é a relevância de eu saber isso? Pessoal, as arritmias que têm múltiplos circuitos, elas necessitam de energias mais altas para que a gente consiga colocar todas as células envolvidas no circuito em período refratário. E aí vocês vão me perguntar, quais são os fatores que interferem no sucesso do procedimento? Tá? Primeiro, pessoal, vamos falar do posicionamento das pás, né? A gente sabe que existe a possibilidade de a gente posicionar as nossas pás aqui, uma na região do bordo external direito e a outra pá na região apical, mas a gente também pode fazer esse posicionamento que a gente chama de antero-posterior, que é colocando uma das pás, seja pá adesiva, seja pá do próprio monitor, no tórax do paciente, aqui na região também apical, e a outra na região dorsal. Tá? Na região paravertebral aqui. Existe alguma superioridade entre um ou outro posicionamento? Pois é, pessoal, esse é um ponto controverso. Existem estudos randomizados, inclusive, que apontam para uma superioridade da posição antero-posterior e outros estudos, por outro lado, apontam que elas são equivalentes. O fato é que a posição antero-posterior, muito provavelmente, é no mínimo equivalente à posição externo-apical aqui, né? Então, saiba você, se você nunca cardioverteu o paciente antero-posterior, que essa é uma possibilidade que talvez, inclusive, seja mais eficaz. E no portador de CDI? Como é que eu faço? Eu chego lá e dou um choque no paciente que já tem um gerador, vou danificar o gerador? Pois é, pessoal, essa é uma pergunta pertinente e que existem recomendações próprias para esses pacientes. Então, vamos supor que o gerador do CDI está aqui, na região superior do hemitórax esquerdo do nosso paciente, tá? Então, a gente tem que posicionar as pás, ou a pelo menos 15 centímetros de distância do gerador, para que a carga aplicada não danifique, ou em posição antero-posterior, que inclusive é preferencial e recomendada em alguns trabalhos, por alguns autores, tá? Então, sempre que possível, portador de CDI, posição antero-posterior. E o tamanho das pás? Será que o tamanho das pás tem alguma relevância? Bom, aqui trata-se de uma curiosidade, porque no seu serviço eu acho muito improvável que você vá ter pás de dois tamanhos diferentes. Você vai cardioverter o paciente com o que você tem. Mas a gente sabe, pessoal, que pás maiores se associam a uma menor resistência e uma maior corrente. Então, tem estudo que mostra isso. Isso é bem interessante, por isso eu resolvi trazer para vocês. Tem estudo que mostra que pás com 8 centímetros de comprimento ali vão ter uma eficácia de cerca de 31%, e se a gente aumenta para 12 centímetros, a eficácia ela passa para 82%. Ah, e o tamanho da pá é infinito, quanto maior, melhor? Não é bem assim, pessoal. A partir de 13 centímetros ali aproximadamente, a gente perde a densidade da energia, essa energia ela fica muito espalhada. E aí a eficácia começa a diminuir. Então, o tamanho ideal das pás ali parece ser em torno realmente de 12 centímetros. Foi estudado também se existe alguma diferença em pás adesivas, aquelas que a gente cola no paciente, aperta um botão no aparelho e a carga é aplicada, ou se as pás manuais, aquela que a gente posiciona sobre o tórax do paciente. E na fibrilação atrial, pessoal, que foi o estudo em questão, as pás manuais parecem ser mais eficazes, aí de 96% de eficácia para as pás manuais, em comparação a 88%. E aí você vai me perguntar por quê? As pás manuais, pessoal, a gente consegue aplicar uma força maior nelas de modo a aproximar a carga que vai ser aplicada da pele do paciente. Então, eventualmente, as pás adesivas podem não ficar ali tão próximas da pele. Pode haver uma distância ali que acabe prejudicando a eficácia do choque. Essa é uma das hipóteses. Choque monofásico ou bifásico? A título de curiosidade também, pessoal, o choque bifásico, ele é mais eficaz. Porque o que acontece no choque bifásico é quando a gente aplica a carga no cardioversor bifásico, a carga inicialmente é feita de uma pá para outra, e durante o choque, essa carga inverte. Ela passa da pá que estava recebendo para a pá que estava aplicando a energia, tá? E essa é a característica do choque bifásico e parece ser o responsável por uma maior eficácia, tá? Então, nos cardioversores e desfibriladores também, então aqui já entrando um pouquinho no cenário da desfibrilação, a gente consegue, com uma menor carga, atingir uma maior eficácia, uma maior reversão do ritmo, tá? Então, na fibrilação ventricular, a gente consegue aí alcançar uma diferença de eficácia de 96 para 59% de eficácia no primeiro choque. Então, lembre-se que, por exemplo, no ACLS, na hora de a gente escolher a carga da desfibrilação, o monofásico é 360 e o bifásico 200. Então, com a menor carga, a gente consegue alcançar uma eficácia maior. E na fibrilação atrial, a gente também consegue ter essa eficácia maior com a carga 50% menor em comparação ao monofásico, tá? Com relação à impedância da caixa torácica, pessoal, ela nada mais é do que a resistência que o tórax do nosso paciente impõe à chegada da energia até os miostos, até o músculo cardíaco, que é onde de fato a gente quer que a carga chegue, tá? Então, quando a gente aplica a energia ali, ela se distribui pela pele, pelas costelas, pela musculatura, pelo pulmão, e tudo isso dissipa energia. De modo que estima-se que apenas 4% da energia que a gente aplica chegue de fato ao coração. Então, o que é que a gente pode fazer para reduzir essa impedância? Primeira coisa, choque manual, aperte, faça força para diminuir esse espaço entre a pá e o tórax do paciente. Segunda coisa, pessoal, na expiração, essa impedância ela chega a ser até 13% menor. O volume dos pulmões está menor, tem menos lugar para a energia ser dissipada. E a utilização de gel com sais, tem estudo para isso também, reduz a impedância em 20%. Então, se você aí é o gestor de uma unidade, fique atento a esse detalhe, porque pode fazer diferença no sucesso da cardioversão nos seus pacientes. E o tempo da arritmia? Será que tem alguma diferença se a arritmia começou há 24 horas ou se começou há um ano? Tem, pessoal. Sobretudo na fibrilação atrial, que é a arritmia mais estudada e que a gente mais cardioverte na prática, a fibrilação atrial, quando a gente cardioverte ela com menos de 24 horas, a taxa de sucesso é de 98%. Já quando a gente cardioverte depois das 24 horas, essa eficácia cai para 62%, tá? Preciso cardioverter uma gestante. Como é que eu faço? E agora? Posso cardioverter, pessoal. A cardioversão já foi testada também em gestantes e é um procedimento seguro para o feto. Acredita-se ali, inclusive, que o próprio líquido amniótico sirva como uma barreira da chegada da energia no feto. Então, a gente realiza o procedimento normalmente, posicionamento das pás não sofre interferência, tá? Mas recomenda-se que você ali faça de alguma forma uma monitorização dos batimentos cardíacos fetais com os dispositivos usados mais comumente, tá? Falando agora do procedimento em si, todo mundo já viu esse mnemônico. O que eu vou fazer aqui para vocês hoje, pessoal, é detalhar ele um pouquinho mais, para a gente fixá-lo melhor, falar de alguns detalhes da prática que eu, inclusive, costumo fazer para que vocês levem esse conhecimento para o dia a dia, tá? Primeira coisa, então, mnemônico OSASCO. Vou voltar aqui. O de orientar, S de sedar o seu paciente, A de ambusar, para você se recordar aí de ofertar oxigênio caso seja necessário, S de sincronizar, C de chocar e O de observar. Vamos falar de cada um deles. Então, primeiro, pessoal, oriente o seu paciente, converse com ele, explique o procedimento, fale qual é o objetivo, o que se espera, como será realizado. Eu já passei pela experiência de ser cardiovertido por conta de uma fibrilação atrial, graças a Deus, desde então não recorri há muitos anos. Mas uma das coisas que angustia muito é caso o paciente precise fazer um transesofágico, no momento da passagem da sonda, né? Aquilo é muito desconfortável, tá? Se você não estiver bem sedado. Então, explique para o paciente o passo a passo, o que vai ser feito. Separe todo o seu material que vai ser utilizado para quando você estiver lá com o paciente sedado, não ter que pegar o gel que está no outro quarto e alguém ter que se deslocar para ir para lá. Não, separe tudo, deixe tudo no quarto, revise. Geralmente, cardioversão é um procedimento que não é tão emergente assim. Você tem ali pelo menos uns 10 minutos para conseguir preparar as coisas com calma. Então, separe os seus materiais. E chame o fisioterapeuta da unidade, pessoal. É importante que o fisioterapeuta esteja ao seu lado. Você vai precisar fazer uma sedação. Esse paciente é infrequente de acontecer, mas pode evoluir com um rebaixamento de nível de consciência mais significativo, precisar de suporte de oxigênio, eventualmente precisar ser entubado. Então, ter um fisioterapeuta ali do seu lado lhe dá mais segurança. Lembrando que o foco do nosso curso, o nome do nosso curso é Safer por um motivo. O foco do nosso curso é na segurança do nosso paciente. Segunda coisa, sede o seu paciente, tá? Cardioversão é um procedimento desconfortável. Tem gente que fala que não tem necessidade de administrar analgesia para os pacientes, porque é muito rápido e a dor é praticamente zero ali, ele não se recorda depois do que acontece. Eu, pessoal, na minha prática, administro analgesia, tá? Uma dose baixa de analgésico, que não vai causar grandes efeitos colaterais, não vai causar rebaixamento no nível de consciência, e eu protejo o meu paciente de um desconforto, ainda que curto, ainda que momentâneo. Ah, Luiz, e como é que eu sedo o meu paciente? Eu sempre utilizo o propofol, porque é a medicação na prática que eu tenho mais hábito de utilizar. Ah, meu paciente tem disfunção ventricular esquerda, posso usar propofol? Posso, pessoal, não tem problema, tá? A gente só vai, claro, tatear a dose de acordo com o nosso paciente. Uma senhora de 80 anos, com doente renal crônica e frágil, que pesa 50 quilos, eu vou começar uma dose baixa de propofol para ela. Eu vou fazer 2 ml, vou observar de 1 a 3 minutos, e aí eu faço mais 2 ml se precisar. É diferente de um homem jovem de 120 quilos. Para ele, eu vou começar com a dose um pouquinho mais alta e vou conseguindo ser um pouco mais e titulando essa dose um pouco mais rápido. Então, titule a resposta do sedativo no seu paciente, não tenha medo, tá? Então, propofol é uma droga segura. Ah, Luiz, me sinto mais confortável em dar etomidato para o meu paciente, porque é uma droga para os pacientes que é mais estável do ponto de vista hemodinâmico. Não tem problema. O problema é que a meia-vida, pessoal, do etomidato já é um pouquinho maior, né? Então, seu paciente vai demorar mais de acordar para um procedimento que é muito rápido, que dura segundos, tá? Então, por isso que eu gosto do propofol, porque o tempo de ação dele é muito curto, tá? Então, o etomidato você pode utilizar aí na dose de 0,1 miligramas por quilo. Essas doses vocês têm capacidade aí de consultar no momento do procedimento, mas o midazolam você pode utilizar na dose de 0,02 a 0,03 miligramas por quilo, aqui saiu errado, mas eu na prática costumo utilizar o propofol. Existe uma possibilidade de você associar a ketamina ao propofol, porque dessa forma você consegue já prover ao seu paciente algum grau de analgesia, porque a ketamina, além de ser um sedativo, também é analgésico, e você consegue utilizar doses mais baixas de ambas as medicações quando utilizadas isoladamente. Isso diminui a ocorrência de efeitos colaterais, é o chamado que a gente chama de efeito sinérgico. Como é que a gente faz a chamada solução ketafol, pessoal? Então, a gente faz uma mistura de um para um. A gente pega propofol 10 mg por ml, tá? E ketamina também 10 mg por ml, tá? Coloca isso numa seringa de 10 ml, ou seja, 10 ml de propofol e 10 ml de ketamina, e faz uma dose aí de cerca de 0,5 miligramas por quilo em bolos, tá? E aí, pessoal, a gente vai conseguir ter o efeito sedativo do propofol e o efeito sedativo da ketamina também, e ter o efeito analgésico da ketamina, tá? Na prática, eu não costumo utilizar o ketofol, eu utilizo mais comumente propofol com fentanil. Ah, mas você faz o fentanil puro? Não, eu não uso a dose do fentanil que eu usaria para entubar o paciente. Eu uso a dose do fentanil diluído, tá? Então, eu pego aquela ampola de 250 microgramas em 5 ml e diluo para 10 ml, tá? E aí, eu faço 1 ml dessa solução, né? Que daria 0,5 ml de uma ampola de fentanil, em termos de microgramas. E isso geralmente é o suficiente para o paciente ter uma analgesia e muito pouco efeito sedativo, tá? Próximo passo do nosso mnemônico, então, pessoal. Ambusar o paciente, tá? Vou ambusar todo mundo? Não, não preciso, tá? Isso é só para a gente se lembrar de otimizar a oxigenação do paciente. Se você está cardiovertendo, é porque às vezes, né? É claro que existem as cardioversões eletivas da fibrilação atrial, mas o seu paciente pode estar instável. E se ele está instável, lembre que instabilidade significa desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio. A gente fala isso lá na aula de choque. Então, oferecer oxigênio ao paciente é de fundamental importância, tá? Então, lembre-se de otimizar a oxigenação do seu paciente. Se ele tiver hipoxêmico com a saturação abaixo de 90%, coloque um cateterzinho nasal, num baixo fluxo, quase sempre é o suficiente. E lembre de pausar o fluxo de oxigênio na hora que você for cardioverter, para não causar um acidente ali, já que o oxigênio pode causar uma combustão, tá? Sincronize o seu choque. Qual é o objetivo, pessoal? da sincronização é aplicar a carga sobre o complexo QRS, evitando que haja uma despolarização sobre a onda T, no momento em que alguns miócitos estão ali no período refratário relativo, e você pode desencadear uma arritmia ventricular maligna. Nesse momento, é importante que você confirme que a marcação está acima do complexo QRS. Então, eu mostro para vocês aqui a imagem, essa é a marcação que vai aparecer no seu monitor. Esse triângulozinho, essa setinha, ó, caindo em cima do complexo QRS. Então, a sincronização está adequada. Se eu choquei uma vez e o meu paciente não saiu, preciso sincronizar novamente antes de aplicar o um novo choque. Não se esqueçam desse detalhe, que ele é muito importante. Choque o seu paciente, pessoal. Aqui, lembre-se de colocar bastante gel nas pás. Uma das principais complicações das cardioversões é queimadura de pele, por falta de gel. Então, bote gel direto no tórax do seu paciente, não economize. Bote gel nas pás com abundância, tá? Para que não haja queimadura na pele do seu paciente. E quais são as cargas que eu vou utilizar? Depende da arritmia, tá? Na fibrilação atrial, então, pessoal. De 120 a 200 joules, cargas mais altas, porque é um ritmo desorganizado. No flutter atrial, de 50 a 100 joules. Na taquicardia supraventricular, também de 50 a 100 joules. E na taquicardia ventricular, 100 joules. Choquei? O que é que eu vou fazer agora? Vou tirar as pás? Não. Vou observar o monitor com as pás no mesmo lugar. Primeiro, porque pode ser necessária uma segunda cardioversão, ou, muito raramente, o paciente pode evoluir com uma parada cardíaca, tá? Muito pouco frequente, tá? Principalmente quando a gente sincroniza, tá? Mas pode acontecer, nesse momento você bota o monitor no modo de desfibrilação e desfibrila o seu paciente, tá? Quais são as complicações, então, que podem acontecer quando eu cardioverto meu paciente, pessoal? As primeiras complicações que eu trago aqui para vocês são as complicações eletrocardiográficas. Supra de ST pode acontecer depois de uma cardioversão. Ela acontece aí em cerca de 15% dos casos. O infra acontece em cerca de 35% e frequentemente também acontece aumento da amplitude da onda T. Eu não posso interpretar isso como isquemia miocárdica, tá, pessoal? Claro, se for um achado isolado, tá? É óbvio que se eu cardioverto meu paciente está com supra, dor no peito, imagem espelho, aí a coisa muda de cenário. Mas uma alteração eletrocardiográfica isolada não deve ser interpretada como isquemia que causou a arritmia, por exemplo. Até porque essas alterações, quando desencadeadas pela cardioversão, tendem a se resolver rapidamente, em cerca de 5 minutos. Então, repita o eletrocardiograma do seu paciente, que se for por conta da cardioversão, provavelmente vai sumir em poucos minutos. Isso é mais comum de acontecer em aparelhos monofásicos, que não são mais tão disponíveis aí no nosso meio. Com relação, pessoal, a arritmias, o paciente pode sair bradicárdico de uma cardioversão. Isso é mais comum de acontecer naqueles pacientes que utilizaram a miodarona com outros antiarrítmicos. Isso não é tão frequente, não é uma complicação frequente. Paciente que usou lidocaína, paciente que estava em uso de digoxina, isso não é comum de acontecer, mas com miodarona pode acontecer. E naqueles pacientes com fibrilação atrial de baixa resposta ventricular, o paciente também, uma vez que você cardioverte, ele tende a sair bradicárdico. Lembrando, pessoal, que fibrilação atrial de baixa resposta é o último estágio da doença do nó sinusal. Então, se você cardioverte esse paciente e ele sai em ritmo sinusal, ele provavelmente vai sair bradicárdico. Podem acontecer arritmias ventriculares, como eu comentei anteriormente. Então, TVNS acontece em cerca de 5%, mas o paciente pode evoluir para uma fibrilação ventricular, e é fundamental que você observe e mantenha as pás para desfibrilar caso necessário. E arritmias supraventriculares, a mais comum aí, taquicardia sinusal, que acontece em até 30%, mas taquicardia por reentrada nodal e flutter também são descritos nos pacientes cardiovertidos por fibrilação atrial. Tromboembolismo, pessoal, pode acontecer tanto por um deslocamento de um trombo pré-formado durante o período de stenting ou um trombo que se formou ali após a cardioversão, né? Na verdade, um trombo que se formou no período de stenting após a cardioversão. O que é importante a gente saber de tromboembolismo? Anticoagulando, a gente reduz muito o risco dessa complicação, tá? Então, nos pacientes com fibrilação atrial, que é quando a gente tem indicação de anticoagular, né, no Flutter também, a gente reduz esse risco de tromboembolismo de 5 para 0,8%. Então, vou cardioverter um FA, anticoagulo o meu paciente. Necrose miocárdica pode acontecer também, mas geralmente é um quadro assintomático, acontece ali principalmente na região do epicárdio, tá? Se o paciente evoluir com a dor de característica anginosa, eu não devo atribuir essa dor ao procedimento, eu preciso procurar outras causas que justifiquem esse sintoma, e não devo dosar marcadores de necrose miocárdica de rotina nesses pacientes, porque eles não vão mudar a minha conduta, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de cardioversão elétrica sincronizada. Tentei trazer aqui um pouco da minha vivência da prática e detalhes que eu achei interessantes para conhecimento. E até a próxima.